é a faixa número 1 para o novo de Eliane Elias, chama-se Around the City, um álbum que mistura jazz e bossa nova, sobretudo. 9 horas, 10 minutos e meio, Dr. Luís Sancho, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova, uma ótima semana para todos.
É verdade, apesar de tudo, não é? Ainda há a possibilidade de felicidade à vista.
É, sim, sempre há, no fundo. A nossa felicidade depende da maneira como nós encaramos os eventos. Se nós encaramos os eventos como pequenos ou maiores obstáculos, mas tudo tem solução, nós vamos ter uma perspectiva mais otimista e, portanto, mais feliz. Nós achamos que tudo é realmente um problema insuperável, bom, aí efetivamente nem as melhores condições nos vão dar essa mesma felicidade. Mas nós temos que nos lembrar que há sempre um dia da manhã, há sempre mudanças, nada permanece para sempre, e o que hoje é uma verdade, um obstáculo, amanhã se calhar é lisou-se, veremos.
É verdade, pode ser um trampolim, não é? Para algo extraordinário.
Sem dúvida, muito boa gente este ano que passou encontrou outras formas de rendimento, outras formas de lidar com uma situação completamente nova. Nós vemos histórias de sucesso, de pessoas que começaram a fazer coisas em casa e começaram a vendê-las, ou nem sequer isso, simplesmente voltaram a reconectar-se com alguns hábitos, alguns usos, algumas tradições que, se calhar, para alguns dos nossos ouvintes, eles pensam: ah, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz pão em casa, eu sempre fiz isto. Sempre fiz essas coisas, pois, mas infelizmente nem toda a gente teve essa opção, ou quem os ensinasse, e se calhar o salto foi dado agora com a pandemia.
Sem dúvida.
Mas lá estamos nós a divagar, não é?
Sem dúvida. Vamos lá então, professor. Eu sei que preparou material para nós nesta manhã, para os seus alunos invisíveis e radiofónicos. O que é que vamos aprender hoje?
Eu na semana passada comecei a falar da minha cabeça e depois lembrei-me que ainda não tinha falado da dor, essa coisa tão subjetiva, infelizmente, mas que no fundo é uma sensação desagradável que indica não só uma lesão real, mas também uma lesão potencial, algo falhada pelo nosso corpo. Nós temos receptores especiais para a dor, um bocadinho por todo o corpo. Aliás, curiosa curiosidade é que o único sítio onde não temos receptores da dor é efetivamente no nosso cérebro. Aí podemos tocar e não dói, salvo seja, mas claro, evitaremos fazer isso. Esses receptores vão transmitir a informação da dor da única forma que o nosso sistema nervoso entende, que no fundo são pequenos impulsos elétricos que vão sendo enviados ao longo dos nossos nervos e que depois chegam então ao sistema nervoso central. E nesse sistema nervoso central há uma resposta. Essa resposta pode ser, por exemplo, uma resposta muscular, quando nós nos magoamos, por exemplo, quando nós nos queimamos e retiramos a mão imediatamente, quando nós pisamos alguma coisa e retiramos o pé. Por vezes nem sequer precisamos da dor em si para causar esse reflexo de retirada, simplesmente sentimos que é algo que não está bem, não é? Mas em muitas outras situações, o que nos encoraja a fazer essa contração muscular é realmente a sensação da dor. Esta informação da dor vai chegar ao cérebro e no cérebro vai ser então entendida como dor. Ora, os receptores da dor estão espalhados de maneira diferente. Nós pensamos que todo o corpo pode doer e a verdade é que sim, efetivamente todo o corpo pode doer, mas determinadas zonas do corpo têm tipos diferentes e quantidades diferentes de receptores da dor. O exemplo mais simples, e provavelmente o melhor até porque é a zona com receptores da dor mais numerosos, é a pele. Nós na pele temos muitos receptores da dor e, como temos muitos, temos também a capacidade de transmitir uma informação precisa, isto é, nós conseguimos identificar onde é que nos magoamos, como é que nos magoamos, no sentido de se a dor é aguda, se é intensa, se é surda, se é assim mais ligeira, se é aquela moinha. Em compensação, o interior do nosso corpo tem muito menos receptores de dor e às vezes não consegue perceber a diferença entre tipos de dor. Um exemplo muito, muito dado e que as pessoas entenderão muito facilmente é que o intestino é muito pouco sensível a dores mecânicas. Portanto, o intestino pode ser picado, pode ser cortado, sem qualquer sensação de dor. Em compensação, os nossos ouvintes também saberão que um pouco de distensão excessiva dentro do nosso intestino e imediatamente nós sentimos uma dor que pode ser extremamente intensa e às vezes a causa disso são simplesmente bolhas de ar lá retidas, as famosas cólicas ou a flatulência, né? Os gases que não estão a conseguir sair são por vezes suficientes para causar dores muito intensas. O cérebro não consegue identificar exatamente onde se situa a dor lá dentro do nosso corpo. E, portanto, a tendência que nós temos é refletir essa dor na superfície do corpo. Quando nós dizemos que nos dói a barriga, ou que nos dói as costas, ou onde quer que seja, normalmente nós identificamos essa dor mais ou menos na superfície. Ora, eu nunca ouvi ninguém a dizer ai, vai-me aqui algures entre o umbigo e a coluna. É? Nós dizemos, dói-me aqui de lado, dói-me aqui mais acima, mais abaixo, mais à frente, mais atrás, mas por norma sentimos essa dor interna na superfície. Nós sabemos que não é uma dor superficial, porque não houve nenhuma lesão, não há normalmente nenhuma razão para isso, e o tipo de dor também é diferente, mas não conseguimos, é ali, não, é mais ou menos aqui, é nesta zona. E sobre a dor ainda há muito para dizer, mas hoje ficaríamos por aqui, se concordar, porque a dor é realmente um fenómeno muito, muito, muito complexo.
Ok, eu tinha uma data de perguntas, mas vou reservar-me então.
Temos certa atividade, não sei, a Maria João é que é a nossa gestora do tempo, portanto, se tiver, podemos fazer uma ou duas e se for assim um tema que eu já tinha preparado para tratar amanhã ou depois, falamos, né? Eu digo isso também.
Mas... acho que ficamos por aqui, então, no que diz respeito à dor e respeitamos, então, a sua gestão da matéria dada aos seus ouvintes, até porque, Dr. Luís, eu gostava mesmo que de ouvir a sua opinião em relação a esta realidade em que Portugal é o país da União Europeia com a média mais alta de casos de Covid-19 por milhão de habitantes.
Olha, eu tenho algumas dúvidas ou algumas renitências em comentar, porque, primeiro, porque estamos numa campanha eleitoral e, quer se queira, quer não se queira, isto é uma arma de arremesso político, infelizmente. Não devia ser, né? Devia haver um consenso bastante alargado e, apesar de tudo, ainda vai havendo, felizmente. Mas há ainda muitas pessoas que, não sei, para tentar arranjar uma vantagem política para aproveitar o medo das pessoas, como é tão habitual, querem fazer disto mais assunto do que é. Agora, que nós temos, que há aqui uma dimensão dupla, que é, aliás, até há uma dimensão de coisa, várias dimensões, todas elas complicadas. Eu estava a pensar na dimensão da saúde e na dimensão da gestão política da saúde, mas a verdade é que também temos várias outras considerações, como, por exemplo, a economia, não é? Também não podemos esquecer que, se é verdade que a saúde e a vida das pessoas são absolutamente essenciais e têm que ser a primeira prioridade, também não deixa de ser verdade que, sem uma fonte de rendimento, as pessoas não se alimentam e, portanto, a sua saúde fica também em risco, não é? Nós temos ouvido muito, ou eu pelo menos tenho ouvido muita gente a dizer, estão a ver, era por isto que era preciso fazer uma gestão mais cuidada das finanças em casa e não ser chapa ganha, chapa gasta, porque agora não há reservas para nos sustentar neste período. depois não vamos por aí, porque isso são situações particulares, até porque muita gente em Portugal ainda tem bons hábitos de poupança, especialmente os mais velhos, mas efetivamente eu espero que tenhamos aprendido também alguma lição nesse aspecto e que, como dizia o nosso povo e muito bem, é preciso poupar da risa para a chora. Foi uma frase que eu sempre ouvi na minha casa e que faz todo sentido agora. Em relação à gestão da situação, pois é efetivamente muito complicada, os nossos ouvintes que mais regulares já me ouviram a elogiar e a criticar as autoridades competentes e já me ouviram também dizer, espero eu, que eu não invejo a sorte de quem tem que tomar decisões neste quadro. Mas também não deixa de ser verdade que havia um conjunto de decisões que podiam ter sido tomadas atempadamente, havia um conjunto de medidas que podiam ter sido, pelo menos, adequadamente preparadas em tempo útil. Não vamos esquecer que nós tivemos um primeiro pico e depois tivemos uma situação de acalmia muito suave. E uma das críticas que foi começada, aliás, logo no início, foi a questão da contratação dos profissionais de saúde, a gestão dos recursos humanos, a maneira, enfim, eu não queria dizer insultuosa, mas a maneira muito pouco dignificante como alguns contratos foram apresentados, em que, com toda a honestidade, queriam pagar a um profissional de saúde o mesmo que eu pago à minha empregada de limpeza, com todo o respeito que tenho por todas as profissões, mas temos que admitir que os profissionais de saúde são profissionais altamente qualificados, e eu não sou um, não sou profissional de saúde, portanto não estou a defender a minha classe, mas são também seres humanos e são pessoas que precisam não só de uma remuneração condigna, como de condições condignas para trabalhar, e aí eu penso que muito pouco foi feito. Está agora a ser feito, mas enfim, em cima do joelho não, fica sempre mal feito e mal. A questão da falta de articulação que existe entre os privados e os públicos, quer dizer, quando se fala nisso é para ameaçar que os privados vão sofrer requisição civil, mas porquê é que não se sentaram a uma mesa e não combinaram, não articularam estas políticas? Porquê é que continuamos com sistemas e subsistemas de saúde que fazem uns filhos e outros enteados? Eu às vezes vejo um bocadinho obsessão ideológica a mais, não, esta é a nossa opção e portanto as outras opções são todas más, mas o próprio Estado tem diferentes opções, por exemplo a ADSE, que podia ser, que é uma ferramenta fantástica de gestão, é cara? Pois é cara, com certeza, infelizmente não conseguimos ter qualidade sem a pagar, mas é sustentada pelas pessoas que usufruem dela, não é? Há aqui muitas dimensões de elevada complexidade. A única parte que efetivamente nós temos que zelar e continuar a assegurar é que cada um de nós faz aquilo que lhe compete para evitar a propagação da pandemia. Os nossos ouvintes também sabem que todos os dias a Maria João me põe a repetir os conselhos, e mesmo que não pusesse, os conselhos seriam sempre os mesmos. Os conselhos são os mesmos desde que nós começamos com esta rubrica, né? Nós devemos manter o distanciamento social, cerca de 2 metros é perfeitamente suficiente para nós conseguirmos falar alto com as pessoas sem necessidade de nos aproximarmos mais. Eu sei que custa muito, especialmente àquelas pessoas mais afetuosas, custa muito não poder tocar, custa muito não poder beijar, mas enfim, é um sacrifício que também temos que fazer e digamos que é a nossa maneira de beijar sem utilizarmos o corpo. É muito triste pensarmos assim, mas é nestes termos que temos que pensar. E não podemos relaxar o uso da máscara. E tem que ser a máscara adequada. Eu já vi pessoas com coisas que pareciam gás a cobrir o nariz e a boca. Ah, é melhor que nada. Pois, sim, efetivamente é melhor que nada, mas infelizmente é pouco mais que nada. Nós tivemos no início uma grande falta de máscaras, inclusivamente nas instituições de saúde, efetivamente não havia equipamentos de proteção individual suficientes. Quando essa limitação foi ultrapassada, bom, não há desculpa para que todos nós não tenhamos um conjunto de máscaras, e máscaras essas que devem ser lavadas no mínimo uma vez por dia, isto é, a gente usa a máscara um dia, não usa a mesma máscara uma semana. Se usou muito pouco porque foi à mercearia e voltou, pronto, muito bem, um bocadinho de... não será necessário pô-la logo para lavar, mas se saímos e demoramos uma, duas horas, aí sim. A partir do momento em que a máscara fica úmida, deve ser adequadamente lavada. E claro, por falar em lavar, lavar as mãos e ter também o devido cuidado com a roupa, se não, casacos, sapatos, etc. Aqueles bons hábitos que nós tínhamos antigamente, que havia uma roupa para trabalhar e uma roupa para estar em casa, temos que reavivar esse bom hábito, arranjar uma roupa que é para fora de casa e outra em que circulamos confortavelmente em casa. E isto são os conselhos do costume, não me canso de os dizer, e não, como professor que sou, tenho uma paciência de Jó para dizer a mesma coisa repetidamente, porque efetivamente até termos alcançado a tal imunidade de grupo, não temos uma outra alternativa que não seja a prevenção. O que nós estamos a ver nos nossos hospitais é exatamente o resultado da não obediência a estas normas de higiene e saúde. Agora, também concordo plenamente que há regras que não se entendem. E isto aqui eu concordo que a gestão política não foi a melhor. Porquê? Porque não explicaram às pessoas as lógicas subjacentes a algumas das medidas. Se eu disser a uma criança, é assim porque eu disse que é assim, é diferente de eu explicar a uma criança, é assim porque se fizeres desta maneira vai acontecer isto, se fizeres daquela maneira vai acontecer aquilo. Nós não podemos estar sempre a tratar as pessoas como parvas, mas efetivamente às vezes há medidas que não se entendem se não forem explicadas. E depois também há medidas cuja arbitrariedade nós não entendemos. Quer dizer, o vírus não começa a trabalhar às 3 da tarde ao sábado, não é? Quer dizer, a lógica de reduzir o horário de abertura das lojas acabou por ser contraproducente. Nós não esqueçamos que este grande aumento está a ser motivado não só pelo Natal. Deixem de arranjar só uma desculpa, porque há um argumento muito simples contra esta ideia de que foi só o Natal, que é o facto de países onde não houve relaxamento de Natal também estão a disparar os seus casos. Portanto, claramente há aqui outros fatores. Não pensem que só há um fator. Não foi o Natal. O Natal foi um dos fatores. Ou melhor dizendo, as pessoas que desrespeitaram as regras no Natal e na passagem de ano, são um dos fatores que está a contribuir para esta subida. Mas não são o único. Não são o único. Porque vídeos que eu vi, e alguns deles gravados aqui em Aveiro, e estou a falar de uma festa com cerca de 20 pessoas num bar da Praça do Peixe, que eu conheço muito bem, não foi feito no Natal. Portanto, o Natal não é só a explicação. Entre vários outros fatores. Mas a Maria João já me conhece, já sabe que dando um tempo de antena nunca mais me calo, por isso é melhor eu calar.
Professor, tem de ser, até porque há informação para atualizar já a seguir. O Dr. Luís Sancho junta-se a si e a mim de segunda a sexta-feira, sempre depois das 9 da manhã, professor de saúde na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, nomeadamente das cadeiras de anatomia, fisiologia e introdução à patologia. Dr. Luís, não disse nenhuma parvoíce, pois não?
Eu acho que eu não disse nenhuma parvoíce, mas se calhar há ali gente a ouvir. Ai, talvez olhe nas beiras.
Doutor Luís, um abraço, uma ótima segunda-feira e, olha, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã. E muita saúde a todos.
things were all good yesterday, and then the devil took your memory.